Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O governo do estado está reforçando a vigilância contra a febre amarela no Maranhão. Os recentes casos nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro aumentaram o alerta em todo o país. O Maranhão está localizado em uma área considerada endêmica, portanto, com recomendação para a vacina. Porém, não é caso de pânico, já que ações de vigilância são permanentes em todo o território. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Graça Lírio, superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto, bom dia a todos.
Bem, para a gente iniciar, é bom lembrar, né, que aqui no Maranhão o último caso aconteceu em Amarante do Maranhão.
Amarante, 1995.
Pois é, há 23 anos. Então, estamos, de certa forma, muito, há um bom tempo, né? Sem nenhum caso. Mas é sempre estar em alerta. É sempre bom estar em alerta,
com
né?
Certeza.
Por conta de uma possibilidade.
Isso. Então, assim, como o Maranhão teve nas três décadas, década de 70, 80 e 90, surtos de febre amarela silvestre, o estado, ele é incluído em áreas do país que tem recomendação de vacina. Então, o processo de prevenção da febre amarela, ele é executado permanentemente durante o ano todo. Não falta vacina aos postos de saúde, as vacinas, a vacina da febre amarela, ela está disponível em todos os postos o ano inteiro, e a população deve seguir o calendário vacinal das crianças e levar suas crianças normalmente para a vacina como rotina de suas vidas, vacinarem nossas crianças. Uma única dose dessa vacina, a partir dos 9 meses de idade, confere imunidade para a vida inteira para as pessoas, não sendo mais necessário uma outra dose de vacina, a não ser a primeira.
Certo. E em primeiro momento é bom lembrar que não precisa dessa correria toda, não é isso? Enfim, e as pessoas têm que levar as crianças. Qual esse público aí de idade específico?
O ideal é levar as crianças a partir de 9 meses. Completou 9 meses, já pode tomar a vacina, né? Não deixar passar além dos 5 anos de idade.
Ela não reage com
criança,
nenhuma outra?
Não, de jeito nenhum, não tem nenhum problema. A partir de 9 meses, nós temos todo um calendário vacinal que nos protege por 20 doenças. Né? E uma das vacinas é a febre amarela, apenas uma delas é a febre amarela, mas todas estão disponíveis. Né? Seguir o calendário vacinal das crianças, e aí o cidadão já cresce vacinado contra a febre amarela. Muito simples.
Certo? A febre amarela é uma doença muito, como é que eu posso dizer, é uma doença forte, enfim, quando ela se manifesta, ela tem ali uma maneira muito forte de se manifestar, de uma maneira geral. Mas por que as pessoas têm, os governos, enfim, eles têm uma preocupação muito grande com essa doença?
A preocupação é pela alta letalidade. A febre amarela é uma virose que pode provocar formas graves, que provoca uma hepatite muito grave e que pode levar à morte. Então, nós temos aí uma doença com uma letalidade acima nos surtos, pode chegar acima de 40%. Por isso, todo esse cuidado, né? Agora, nós temos que compreender como é que essa doença pode ocorrer, né? É uma doença que pode ter dois ciclos de transmissão, que é o silvestre e o urbano. No Brasil, o último caso de febre amarela urbana foi em 1942. No estado do Maranhão, nós não temos essa história de febre amarela urbana, né? Só os casos que nós tivemos silvestres. Então, nas matas nativas, nós temos dois importantes mosquitos que são transmissores da malária. E eles existem no Maranhão, que é o Sabetes e o Hemagogos, né? São dois mosquitos que vivem lá na floresta, eles não estão urbanizados. Por isso, a preocupação nossa de bloquear a passagem desse vírus das matas para a cidade. Como que se faz isso? Fazemos a vigilância de óbitos de macaco, investigamos se tem a circulação viral. No momento que se descobre qualquer óbito de epizootia em macacos, que é a morte de vários animais, nós já iniciamos o bloqueio naquela população próxima daquele evento, né? E, de rotina, vacinar as populações que trabalham próximas às matas. As pessoas que trabalham em fazendas, as pessoas que estão em assentamentos, né? Esses povoados mais distantes. Essa é a que nós temos que trabalhar, a prevenção, para que isso não venha para a cidade.
O foco principal.
Agora, o foco urbano. E aí nós chamamos a atenção de todos, porque isso já é dado como uma situação de muita prioridade no país. E que tanto os gestores quanto os cidadãos têm que ver isto com uma prioridade, que é combater o mosquito Aedes aegypti. Porque a presença forte dele nas cidades que pode estar desencadeando, né?
Um descontrole.
Uma das condições, se o vírus viesse lá das matas para cá e encontrasse aqui, né, um campo aberto de Aedes aegypti. E nós estamos aí todos voltados para a febre amarela e esquecendo que podemos ter surto de chikungunya e de dengue. Por isso nós colocamos que uma das prioridades é combater o mosquito Aedes aegypti, até por conta da prevenção de um possível surto urbano de febre amarela. Isso é importante.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a Graça Lírio. Ela é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Ela fala sobre o alerta para os possíveis casos de febre amarela aqui em nosso estado. Bem, como a senhora já até adiantou aí, o foco principal dessa transmissão, que seriam essas pessoas que estão na área de mata,
isso,
trabalhadores como lavradores, madeireiros, enfim, essas pessoas estão mais próximas e podem estar mais expostas. Mas não são só eles. É bom lembrar que não é só eles.
Sim. Como nós temos vetores, né, e poderemos ter, circulação viral não existe, risco zero para nenhuma doença. Não existe. Nós temos que continuar o trabalho de imunização das pessoas, né? Mas nós não temos casos, nós não temos surtos. Então, o que que a população tem que trabalhar em relação à busca da vacina? Primeiro, vacinar nossas crianças. É a prioridade 1. Vacinar nossos bebês a partir de 9 meses. Dose única e cresce imunizado. Não precisa mais vacinar. Segundo, guardar o documento comprobatório da vacinação. É um documento importante, tanto quanto uma certidão de nascimento. Porque você, com uma carteira de vacina, para a vida toda mostrar que você está imune a várias doenças, isso lhe ajuda até na hora de um atendimento médico numa unidade de saúde.
É um histórico,
o profissional,
né,
já está sabendo que você está imune contra essa doença. Isso já ajuda o diagnóstico e a condução médica dos casos. Então, guardar o documento, que é a sua comprovação de que você foi vacinado. Tá? Segundo, pessoas
Terceiro.
Que vão... quem vacinar ainda? As pessoas que vão para as áreas de fazer ecoturismo ou que vão para as áreas que têm já sabidamente a presença do vírus e que tem surto acontecendo, tanto para dentro do país quanto para viagens externas, têm que estar protegidas. Essa proteção é uma dose de vacina 10 dias antes da viagem. Para viagens no exterior, tem que ter o certificado internacional, né? Então, eu tenho que estar vacinado até 10 dias antes para procurar a Anvisa no aeroporto e tirar meu certificado internacional para eu poder fazer essas viagens, tá? Isso é uma providência importante. Se a pessoa já estiver vacinada e tiver seu comprovante, por isso que eu falei bem do comprovante da vacina, que é ou a carteira desde criança ou o cartão de adulto, ele não precisa mais se vacinar, ele simplesmente vai à Anvisa, ele já está vacinado, tá? Outra, nós temos ainda algumas situações em que as pessoas, existem alguns critérios para que ela não seja vacinada, né? Ou adie a sua vacinação.
Seria o quê?
Isso, gestantes, né? Gestantes, a vacinação de gestante, ela tem que ser muito avaliada no risco-benefício. Se nós não temos surto, não vamos vacinar gestante agora. Vamos esperar terminar o período de vacinação, o período, os primeiros meses de amamentação para poder vacinar esta mulher, tá? Agora, em meio a surto, a história é outra, mas no momento aqui no Maranhão é essa. Uhum. Pessoas com mais de 60 anos têm que ter indicação médica e acompanhamento médico.
Qual o risco para gestantes?
De eventos adversos, reações, né, que poderão trazer prejuízos para o bebê ou para a saúde dessa mulher. Então, é contraindicado a vacina para gestantes e mães também que estão amamentando nos primeiros meses. Para, como eu falei, pessoas acima de 60 anos têm que ter indicação médica e acompanhamento médico também, poderão ter reações que podem trazer um agravamento para a saúde e, às vezes, até pior do que a própria doença. Então, nós temos que ter cuidado
tem
com
ter
isso.
Critério.
Pessoas que estão com deficiência de imunidade, tratamentos de câncer, AIDS, outras doenças, lúpus, que trazem problemas da capacidade imunológica. Também temos que ter muito cuidado ao vacinar essas pessoas. Então, nós temos algumas restrições. Pessoas com alergia severa ao ovo também é outro problema. Isso é pelo processo também de constituição da vacina. Se ele é alérgico ao ovo, a proteína que é desenvolvida utilizando-se aí partículas das proteínas, né, de ovo, então elas não poderão tomar. Então, tudo isso tem que se observar. Por isso, a gente tem que tratar as coisas com calma. Né?
No caso dessas pessoas, existe uma alternativa?
O problema dessas pessoas é que, se não está em surto, se não tem caso, né, para vacinar tem que ter muito cuidado, muito acompanhamento. Se a pessoa pode desenvolver um processo alérgico, ela não pode ser vacinada em qualquer lugar. Ela tem que ter um suporte de atendimento de urgência se ela tiver alguma reação, entendeu? Certo. Por isso que tem que avaliar custo-benefício. Agora, está no meio de um surto, está morrendo gente, aí o tratamento, sim, né, uhum, é outro.
No mais, é procurar os postos, né? As crianças.
Isso, as vacinas estão nos postos. Vamos vacinar nossas crianças, é uma prioridade. Quem nunca tomou nenhuma dose deve tomar, porque nunca tomou. É importante que tome, a gente recomenda que tome, né? Mas o que a gente está vendo é muitas pessoas querendo tomar uma dose que já tomou. Uhum. E isso também não é muito salutar. Você tomar duas, três doses da mesma vacina também pode desenvolver evento adverso. Então, vamos, né? E no mais, é combater o Aedes aegypti, né? Porque nós temos várias doenças que estão transmitidas por ele. E às vezes a pessoa esquece que um ciclo urbano, a febre amarela, né, está muito ligada aí à presença também do Aedes aegypti. Então, ele... O combate ao Aedes aegypti é hoje a grande prioridade nossa, né? A grande prioridade nossa por todas essas doenças virais transmitidas por esse mosquito.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje a Graça Lira. Ela é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde e falou sobre o alerta para os possíveis casos de febre amarela aqui no estado do Maranhão. A gente agradece a sua presença e seus esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Que nós, nossas considerações são direcionadas aos nossos gestores, que eles tomem a ação de combate, de prevenção de doenças como uma prioridade nesse estado. E dentro dessas doenças, nós queremos mais uma vez recomendar as ações de combate ao Aedes aegypti e para a população também alertar da grande responsabilidade que nós, como cidadãos, temos no manejo do nosso meio ambiente, tanto agindo para prevenir, para limpar nossas casas, nossos quintais, e também para cobrar das autoridades ação. Mas lembrando que nós também somos responsáveis pela cidade que construímos.
Você confere essas outras edições em www.universidadefm.ufma.br.